Bem-vindos ao Debate, nosso espaço para analisar de forma crítica e aprofundada os desafios e as arquiteturas da infraestrutura de TI.
É sempre dissecando a tecnologia além do marketing, né?
Exatamente. E o nosso foco hoje, ele surge da análise técnica, da documentação e das discussões lá nos fóruns da comunidade sobre o TechnTeam DNS Server.
Uhum.
Especificamente nessas versões mais recentes, a 14 e a 15, que trouxeram aquele suporte a clustering que o pessoal aguardava há muito tempo.
Bastante tempo mesmo.
Pois é. Então, a grande questão que a gente vai explorar nessa edição é a seguinte. Até que ponto essa arquitetura de cluster, que é baseada num nó primário estrito e em zonas de catálogo, é realmente uma revolução que simplifica a gestão das redes modernas? Ou seria ela uma abstração um pouco frágil que ameaça a resiliência em ambientes corporativos mais complexos?
Essa é a grande dúvida.
Sim, eu particularmente defendo que essa centralização e o uso inteligente do padrão de zonas de catálogo, eles transformam uma tarefa que era historicamente árdua, né, em um sistema super robusto e seguro, direto da caixa, o que é perfeito para a realidade de muitos times de operações hoje em dia.
Certo. E eu vou fazer o papel de advogado do diabo aqui, como sempre.
Ah, novidade.
É, tem que ter, né? Olha, a interface é inegavelmente polida, a facilidade inicial ali, ela é muito tentadora. Mas eu argumento que essa dependência extrema de um único nó primário para qualquer alteração, e tipo, junto com aquelas nuances ocultas de como essa sincronização realmente acontece nos bastidores, isso cria gargalos operacionais sérios e riscos de resiliência que um engenheiro sênior simplesmente não pode ignorar numa rede de alta disponibilidade.
É um ponto válido. Sabe, para ilustrar bem de onde eu estou partindo nessa discussão, sempre que eu penso no design de sistemas críticos de infraestrutura, me vem à mente o cockpit de um avião comercial das antigas.
Nossa, cheio de mostradores.
Exato. Centenas de botões manuais, aqueles mostradores analógicos, redundância física em cada interruptorzinho, sabe? É uma visão que intimida completamente um piloto novato. Mas, para o veterano, toda aquela complexidade visível significa controle absoluto, né? Principalmente durante uma emergência.
É isso. E cada botão ali tem uma função singular e direta. Você puxa uma alavanca, algo mecânico acontece e você tem o feedback imediato.
Uhum.
O sistema é binário. Não tem uma inteligência ali tentando adivinhar o que você quer fazer e, quem sabe, fazendo errado.
Sim, mas aí nós avançamos para a era moderna do design de software, certo? De repente, alguém decide substituir todo aquele painel caótico por uma única tela touch, super elegante, minimalista. E o TechNitium faz algo muito parecido com a administração de DNS, porque configurar clusters DNS, historicamente, sempre foi uma tarefa muito propensa a erros humanos.
Ah, sem dúvida.
Antigamente, se você quisesse espelhar zonas de um servidor para o outro, usando Bind9, por exemplo, nosso administrador precisava gerar chaves TSIG na linha de comando.
Terrível.
Aquele método legado, super trabalhoso para autenticar transferência, copiar a chave manualmente entre servidor, editar arquivo de texto e um texto complexo, para definir quem podia transferir qual zona.
É, ninguém tem saudade de gerenciar TSIG na mão, eu admito. Era um prato cheio para erro de digitação derrubar a resolução de nomes da empresa inteira, né?
Exato. E é por isso que eu vejo a abordagem no TechNitium como um triunfo do design de software. Eles adotaram o padrão de zonas de catálogo, que foi definido super recentemente, lá na RFC 9432. Então, em vez de configurar a replicação zona por zona, o sistema cria uma zona especial, invisível.
A Cluster Catalog, certo?
Isso, a Cluster Catalog. Ela funciona como uma lista de distribuição automática. Você adiciona uma zona de rede a esse catálogo e pronto. O sistema gerencia todos os apontamentos pesados automaticamente. Propaga os registros solo, a que dizem quem manda na zona, atualiza os name servers em todo o cluster. Para times novos, isso transforma dias de engenharia em, tipo, 3 ou 4 cliques numa interface web amigável.
É, olha, fica bonito no papel e a interface realmente vende essa ideia de que tá tudo perfeitamente orquestrado, sabe? Mas as escolhas arquitetônicas que criam essa tal elegância, elas cobram um preço alto, principalmente quando a gente olha para a resiliência.
Como assim?
O design, ele determina que as mudanças de configuração só podem ocorrer quando o nó primário está online. Só. Ao fazer isso, o sistema está criando um ponto único de falha explícito para o plano de gerenciamento da sua rede.
Mas espera aí. A gente precisa separar o plano de gerenciamento do plano de dados. A documentação é muito clara nisso. Se o nó primário cai, sim, o cluster entra em um estado de somente leitura, mas apenas para administração. A rede continua operante, entende? Os nós secundários continuam resolvendo as requisições de DNS perfeitamente, servindo o cache, os registros que eles já tinham. Pensa no nó primário como a torre de controle de um aeroporto, emitindo planos de voo. E os nós secundários são os aviões.
Tá, tô acompanhando.
Se o rádio da torre pifar do nada, os aviões que já estão no ar não vão cair do céu. Eles continuam voando, navegando, podem até pousar usando os planos que já estavam cacheados ali nos instrumentos deles.
Olha, eu abordo isso de uma maneira um pouco diferente. A sua analogia do aeroporto é ótima, mas ela na real ilustra o meu maior pesadelo operacional.
Por quê?
Sim, os aviões continuam voando com o plano antigo. Mas e se rolar uma tempestade repentina? Digamos, um incidente grave de cibersegurança. Um ransomware se espalhando na rede. Você precisa redirecionar o tráfego imediatamente. Alterar um registro DNS agora mesmo, para isolar um servidor comprometido ou apontar para um site de backup.
Certo?
E aí, nesse cenário crítico, você descobre que não consegue editar nada, porque a sua torre de controle, o nó primário, está offline. E o resto do cluster está engessado em somente leitura. Isso é aterrorizante. Em redes corporativas, a capacidade de responder a incidentes na hora é tão crítica quanto o próprio uptime da resolução de nomes.
Eu entendo o receio, de verdade. Mas a arquitetura já prevê exatamente esse cenário de desastre. É por isso que o Technician incluiu aquela funcionalidade, como eles chamam mesmo? A Promote to Primary.
Promover a primário.
A promoção manual? Isso. Como os nós secundários já receberam cópias completas das chaves criptográficas de forma segura através daquele catálogo que eu mencionei, qualquer nó secundário pode ser promovido a primário diretamente pela interface gráfica. O sistema isola, ele expulsa o nó primário original que falhou e converte aquelas zonas que eram secundárias em primárias no nó que você acabou de promover. Você restaura a capacidade de edição da rede inteira em minutos.
É, mas eu não compro essa ideia como uma solução corporativa de alta disponibilidade verdadeira, sabe? Deixa eu te explicar por quê. Essa funcionalidade, o Promote to Primary, ela exige intervenção manual. Requer um humano clicando num botão.
Sim, mas...
E quem trabalha com SLAs restritos sabe a dor de cabeça que isso é. Se a falha catastrófica do nó primário rolar às 3 da manhã de um domingo, a rede não vai se curar sozinha.
É, mas não vai.
Ela vai ficar engessada lá, em modo leitura, até que o pager do engenheiro toque, o cara acorde, ligue o notebook, autentique na VPN, entre no painel e clique no tal do botão. Isso é uma cirurgia de emergência, não é um failover fluido, entende? E tem outro detalhe, como você mesma disse, a ação expulsa o nó original.
Sim.
Então, quando o servidor antigo voltar a ligar, ele não reintegra o cluster de forma limpa, não tem um failback automático.
Mas veja bem, eles fazem isso de propósito. A necessidade de intervenção humana nesse ponto específico não é uma falha de design. É uma salvaguarda deliberada. É um processo de fencing.
Fencing.
Isso. Na engenharia de sistemas distribuídos, o maior terror não é o servidor ficar offline. É o cenário de split brain, onde uma falha de rede faz dois nós acharem que são o primário ao mesmo tempo. E aí, ambos começam a aceitar mudanças conflitantes. Exigir o clique humano ali garante que você, o administrador, confirme que o primário original está de fato morto antes de coroar o substituto.
É um argumento válido para evitar a corrupção de Estado, não vou mentir. Mas isso me leva ao ponto central sobre como essa abstração de interface pode ser perigosa para administradores menos experientes. A ferramenta vende a ideia de que o cluster é uma mente única. Você olha para o painel e, nossa, parece que está tudo sincronizado. Mas a realidade técnica exige um microgerenciamento constante por causa daquelas zonas de catálogo que você elogiou mais cedo.
Como assim? O catálogo automatiza quase tudo na prática.
Automatiza se você souber a regra não escrita. A gente vê isso nos fóruns da comunidade o tempo todo. Pensa num administrador de rede júnior, acostumado com ferramenta empresarial que replica todo o estado do servidor magicamente, né? Ele entra no Technicum, cria 30 novas zonas DNS no nó primário, configura todos os IPs ali bonitinho e vai para casa feliz.
Certo.
No dia seguinte, a empresa tem uma indisponibilidade brutal. Ele descobre que nenhuma dessas 30 zonas existe no nó secundário. E qual foi o erro?
Ele esqueceu de associar a zona.
Exato! Ele não foi na aba avançada de cada uma das 30 zonas para marcar o checkbox vinculando elas à zona cluster catalogo. O software simplesmente não faz isso por padrão. Essa etapa extra, que não é nada intuitiva, ela gera inconsistências operacionais graves. É um split brain prático causado puramente por falha de UX, de experiência de usuário.
Tá. Você enxerga isso como uma armadilha de interface. Mas eu convido você a olhar por outra ótica. A ótica da segurança e do princípio do menor privilégio. Não seria essa exigência manual uma proteção incrivelmente valiosa em times maiores? Pensa no dia a dia de operações, sabe? Você tem estagiários, desenvolvedores testando aplicações locais e arquitetos sêniores usando a mesma infraestrutura. Exigir que a zona seja explicitamente adicionada ao catálogo impede que uma zona de teste temporária, criada só para validar um app num único nó, vaze acidentalmente e polua todos os nós de produção espalhados geograficamente pelo cluster da empresa. Ao não sincronizar nada por padrão, o sistema está te obrigando a sinalizar de forma super intencional. Tipo, sim, isso aqui é dado de produção. Propague para a rede.
É uma defesa criativa, eu admito. Proteger contra o vazamento de zonas de teste faz muito sentido. Mas a sua lógica desmorona quando a gente analisa a consistência da experiência do usuário no resto da plataforma.
Por que você diz isso?
Se você olhar a documentação, outras partes críticas do sistema, tipo a criação de usuários, permissões, configurações de zonas bloqueadas para evitar malware e os aplicativos DNS que estão instalados, tudo isso é sincronizado de forma totalmente automática pelo cluster.
É verdade, essas partes são.
Não exigem inclusão em catálogo nenhum. Então, a interface treina o cérebro do administrador a pensar: se eu mudar qualquer configuração no primário, o cluster resolve o resto. E aí, justamente na função mais sagrada de um servidor DNS, que são as zonas de resolução de nomes em si, o software muda a regra do jogo. Ele diz: ah não, para isso aqui você precisa pedir permissão especial e zona por zona.
Entendi.
Essa dissonância cognitiva que causa o erro humano. A ferramenta promete simplificação total, mas na real transfere o ônus técnico para memorização de exceções, cara.
O que você chama de dissonância, eu chamo de granularidade. E é exatamente onde ela importa. Senhas de administrador e listas globais de bloqueio precisam estar em todos os nós para que o appliance funcione de forma segura. Isso é básico. Mas as zonas DNS são os dados primários do usuário. E dados precisam de regras restritas de propagação. E falando em segurança, a gente precisa reconhecer o impacto dessa tecnologia no mercado como um todo, né?
Ok, vamos lá.
O Technetium, ele democratiza protocolos avançados. Novos administradores hoje podem subir isso em containers Docker, abrir a interface gráfica e, em meia hora, implementar DNS over HTTP, DNS over TLS e proteção nativa contra rastreadores. Tudo isso sem nunca precisarem compilar pacote ou dominar a linha de comando esotérica.
É inegável que a camada de criptografia moderna que eles integraram ali reduz muito a barreira de entrada. Ter suporte fácil a DNS over HTTPS é ótimo para a privacidade das redes médias, isso é fato. Mas a minha preocupação como engenheiro de infraestrutura é que essa abstração tenta envelopar cenários corporativos que ela ainda não aguenta.
Onde, por exemplo?
A própria documentação expõe esses limites. Quando a abstração quebra, o peso cai direto no colo do administrador sênior para desvendar o mistério. Você quer um exemplo bem claro de onde o discurso de cluster completo tropeça feio na realidade?
Diga.
O servidor DHCP integrado.
Ah, mas o DHCP é um módulo opcional?
Sim, é opcional. Mas é um módulo que atrai muitos usuários para a plataforma. Aquela galera buscando a solução tudo em um, sabe? O Technition tem um servidor DHCP excelente para redes locais isoladas. Mas nas versões atuais de clustering, a 14 e a 15, o serviço DHCP simplesmente não tem suporte ao cluster. Ele não sincroniza.
É, ainda não.
Então, se um administrador novato, todo seduzido por aquela interface limpa, criar um cluster de 3 servidores esperando ter alta disponibilidade tanto de DNS quanto de DHCP, ele vai bater de frente com um muro. Vai falhar miseravelmente. No momento em que o nó primário cair, a resolução de nomes pode até continuar lá em modo leitura. Mas a rede para de distribuir endereço IP porque os leases, os escopos do DHCP, não foram replicados. Isso é vender a ilusão de alta disponibilidade num pacote que só te entrega a metade do prometido.
Mas aí, para sermos totalmente justos, isso está explicitamente detalhado nas notas de lançamento, as release notes.
Estão lá nas letras miúdas.
Não são letras miúdas. O desenvolvedor foi totalmente transparente em afirmar que o DHCP integrado ainda não tem suporte a cluster e que uma grande reescrita está planejada para as próximas versões. Uma reescrita que vai incluir alta disponibilidade de IPs, suporte robusto a DHCP V6. Eu entendo a frustração, mas não podemos penalizar o software por não fazer algo que ele declara abertamente que no momento não faz. A decisão foi: vamos entregar um cluster DNS excepcional agora e resolver o DHCP no futuro. E essa entrega na camada DNS, especialmente na forma como lida com o DNSSEC, ela é revolucionária.
Olha, um engenheiro pragmático tem que avaliar a ferramenta pelo que ela é hoje, no ambiente de produção, na ponta do lápis, sabe? E não por um roadmap otimista de atualizações futuras que podem ou não atrasar. Lançar um cluster de rede onde o serviço primário de IP fica de fora é, no mínimo, uma filosofia de software muito discutível. Mas tudo bem, vamos deixar o DHCP de lado.
Ótimo.
Vamos focar puramente no DNS. Porque mesmo lá dentro, a gente tem problemas sérios de limites de abstração. E isso me leva ao famoso timeout de 30 segundos do cliente HTTP interno que, nossa, tem tirado o sono de muita gente nos fóruns de suporte.
Ah, você está falando do processo de serialização durante a união de um novo nó. Sim, é um tópico técnico denso, eu admito.
Extremamente denso e muito punitivo na prática. A documentação relata que, quando você tenta adicionar um nó secundário ao cluster, e esses nós estão separados por uma conexão de longa distância, tipo uma rede SD-WAN corporativa ou um link de operadora com uma latência um pouquinho mais alta.
Certo.
O processo frequentemente falha e te cospe um erro de timeout genérico. E por que isso acontece? Porque se um nó primário tem aplicativos integrados instalados, como um módulo avançado de bloqueio ou de logs locais, o sistema tenta empacotar toda essa configuração num arquivo JSON gigantesco para enviar o nó secundário. De uma vez só, durante o setup inicial.
Exato. Ele faz uma sincronização de estado completo da infraestrutura para garantir paridade.
Sim, a ideia é boa, mas o cliente HTTP que o Technition usa internamente para fazer esse tráfego tem um limite de tempo fixado e chumbado no código, de exatos 30 segundos. Não importa se a sua rede é super confiável, se o link SD-WAN for um pouquinho estrangulado e demorar, sei lá, 31 segundos para transmitir esse JSON enorme, a conexão é brutalmente abortada.
É 30 segundos cravadinhos.
E sabe qual é o workaround? A solução temporária bizarra que a comunidade sugere? Eles dizem: vá no servidor primário que está em produção, desinstale os aplicativos de segurança, adicione o nosso secundário ao cluster vazio e depois você instala os aplicativos de novo. Gente, pedir para um administrador remover ferramenta crítica de log de um servidor ativo só para conseguir sincronizar um nó novo é uma loucura arquitetônica.
Eu entendo perfeitamente como isso parece engessado olhando de fora, mas a gente precisa mergulhar no porquê de isso acontecer. Esse gargalo não é preguiça de programação. Ele é o subproduto de uma decisão de segurança fantástica baseada na autenticação DANI, a autenticação baseada em DNS de entidades nomeadas.
Certo. O uso de registros TLSA internos.
Isso. Explicando de forma bem rápida. Normalmente, para você ter uma comunicação criptografada entre dois servidores, aquele cadeadinho verde de sempre, você precisa de um certificado assinado por uma entidade externa, tipo a VeriSign ou Let's Encrypt. Ou você monta uma PKI corporativa gigantesca, aquela infraestrutura de chaves públicas.
Uhum.
O TechMeetium elimina tudo isso. Ele usa o próprio DNS para garantir que a chave criptográfica é verdadeira. O cluster cria registros TLSA na zona primária e os nós validam a identidade uns dos outros diretamente pela infraestrutura de nomes. A razão pela qual essa sincronização inicial é tão pesada e gera esse arquivo JSON massivo que você mencionou é porque ela carrega os tokens de API, os dados de catálogo e as chaves privadas do DNSSEC. Tudo isso é selado criptograficamente, de forma que a conexão TLS é encerrada diretamente no processo do nó e não num proxy reverso que a sua empresa gerencia no meio do caminho.
O que impede completamente que os sistemas corporativos inspecionem o tráfego interno, diga-se de passagem, né?
Exato. E esse é o objetivo de segurança. Impede ataques de man in the middle, o homem no meio. Até mesmo os ataques arquitetados acidentalmente pela própria equipe de redes da empresa. Sim, o timeout fixo de 30 segundos em links de alta latência é uma dor de cabeça. E eu concordo que precisa ser ajustável no futuro. Mas a recompensa operacional, a recompensa é ter uma rede interna totalmente blindada, configurada sem absolutamente nenhum esforço de gerenciamento contínuo de certificado por parte do usuário. É segurança de estado da arte invisível para quem opera.
Olha, é uma solução criptográfica brutalmente segura e elegante no papel. Eu não posso negar isso de jeito nenhum. Usar DANI para malha de confiança interna, dispensando o PKI tradicional, é coisa de gente muito inteligente.
Sim.
Mas aí a gente chega exatamente no núcleo da minha tese original nessa discussão. O TechNition, ele mascara um motor de usina nuclear debaixo do capô de um carro popular com painel touch.
É uma analogia interessante.
O administrador júnior se maravilha com os três cliques na interface e não percebe que os registros TLSA estão de forma silenciosa, amarrando a transferência de estado da infraestrutura inteira.
E qual o perigo disso se na prática funciona tão bem sozinho?
O perigo é o momento da falha, sempre. O sistema roda lindo até o dia em que o DNSSEC, que garante a autenticidade das zonas, para de funcionar. E por que ele para? Porque alguém cometeu o erro manual na zona de catálogo que a gente discutiu antes. Quando a zona de catálogo desincroniza, o TLSA interno perde a validade. E, de repente, o cluster inteiro quebra. Ele para de se comunicar de uma forma completamente incompreensível para o novato.
Entendo. A interface não vai dizer exatamente onde quebrou na base.
Exatamente. O painel web de Virdo se estilhaça e os mecanismos de falha que ficam expostos exigem um conhecimento profundo de redes para serem consertados. O cara precisa abrir o console, diagnosticar chamadas de API que estão expirando, investigar transferências de zona ocultas tipo AXFR e XFR ou entender por que uma regra de Split Horizon está falhando misteriosamente. A ferramenta te convida para nadar no raso, mas quando dá problema, a correnteza te puxa para a parte mais funda e escura do oceano tecnológico.
Bom, no fim das contas, o que nós estamos pesando aqui são os compromissos, né? Os famosos trade-offs da adoção de tecnologias modernas frente àquela inércia pesada do setor de TI. O fato inegável para mim é que a arquitetura do TechNition, centralizada no nó primário e automatizada pelas zonas de catálogo, ela representa um marco tecnológico tremendo para redes locais e médias corporações.
Tem o seu mérito, com certeza.
O que o sistema faz de forma brilhante é democratizar uma infraestrutura ultra segura. Ele permite que uma equipe enxuta gerencie assinaturas via DNSSEC, implemente validação DANI E nativa, e adicione filtros pesados de segurança contra malware, sem o pânico contínuo daquela digitação manual de chaves que assombravam a gente antigamente. Ele pega tarefas historicamente hostis e as empacota de um jeito tão acessível que a adoção de privacidade nas pontas das redes tende a disparar
isso é um ganho gigante de produtividade e segurança.
É inegável o ganho em produtividade inicial. E eu reconheço totalmente o feito de empacotar essa complexidade criptográfica. Ao mesmo tempo, nós, como profissionais de infraestrutura, a gente tem que lembrar que a acessibilidade visual de um painel web nunca vai anular as leis da física das redes distribuídas.
Não, não anula.
O modelo engessado que exige que o nó primário esteja online para você gravar dados, as peculiaridades lá do microgerenciamento das zonas de catálogo e as exclusões de serviços tipo o DHCP da camada de alta disponibilidade, tudo isso demanda uma maturidade arquitetônica que a interface tenta de todo jeito esconder. Quando a madrugada cai, a latência do seu link flutua ou ocorre um incidente de segurança grave, o administrador sênior, aquele cara que entende de cabeça como um pacote se comporta nos bastidores, ele continua sendo uma peça absolutamente insubstituível. Para desarmar as armadilhas deixadas pela automação?
Com certeza. Equilibrar essa abstração super elegante que atrai o usuário com a resiliência bruta exigida pelos veteranos vai continuar sendo o eterno cabo de guerra no design de TI. Especialmente com os planos futuros dos desenvolvedores, né? Que prometem integrar o cluster incompleto do DHCP, permitir ajustes naqueles limites de timeout e suportar as assinaturas online. Nós certamente vamos ter muito material para revisitar em breve.
Sem dúvida.
Como sempre, nós deixamos para você, nosso ouvinte, a missão de testar, quebrar os laboratórios e decidir o quanto dessa abstração o seu ambiente corporativo realmente pode sustentar antes que você comece a sentir falta de puxar alavancas físicas num painel antigo.
E fica a lição de ouro, pessoal. Subam essas máquinas em ambiente de testes primeiro. Simulem as quedas de energia e de link antes de colocar a rede da empresa na mão de um cluster novo. Porque é na trincheira que a gente descobre a verdade sobre a ferramenta.
Muito bem dito. E se o rádio da torre de controle pifar de repente, lembrem-se de verificar a configuração da zona de catálogo antes de tentar redirecionar os aviões no escuro. Obrigada por nos acompanharem em mais essa análise técnica e profunda. Nos vemos na próxima discussão aqui no The Debate.